Alô, rádio, rádio, etc. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais uma Rádio Etc. E hoje é um episódio cabalístico. É o episódio número 7. Porque 7
são as cores do arco-íris.
São os 7 anões da Branca de Neve.
7 são os dias da semana.
Eu sou Marcelo Sena,
Nathalie Revoredo,
Wilson Blami,
Caio Lima,
José W. Júnior,
Leandro Esteves
e Elis Costa.
Vamos começar então com os comentários. Então quem a gente vai mandar beijo hoje são aqueles que estão comentando no nosso site. Um primeiro que chegou agora pela manhã, que foi Renata Vieira. Ela disse que queria beijo também.
Márcio Andrade, beijo.
Elis Costa, um beijo pra ela.
Elis Costa não vale.
Comenta que sua porra aí.
Comer demais.
A gente já beija todo dia.
Mandar beijo pra Hermínia Mendes e Elilson Duarte.
Beijo pra Ana Luísa Trajano.
A Yala César, que a gente tinha mandado um beijo na outra, ela comentou de novo, então vai outro beijo.
Luciana Raposo, beijo Lu.
Beijo
Daniel
pra...
Moreira, beijo Daniel.
E o Degar dizer... Roberto, beijo.
Eu não vou dizer na rádio o apelido dele.
Zubai, que também tá pedindo beijo, hein?
Thiago Amanda Ferro. Cavalcante. Tiago Ferro, querido, beijos.
E Benilton Andrade, que também comentou.
Não,
mas...
Como a gente tinha explicado no episódio anterior, a gente vai sortear um par de ingressos para aquele que comentou no nosso site para o espetáculo do dia 9 de dezembro, que vai ser na Casa Mecânica. Então a gente estava pensando em algum critério que pudesse ser aquele que elegesse essa pessoa. A gente leu todos os comentários de quem postou lá na nossa página e escolhemos assim um comentário que poderia ser o comentário talvez mais interessante para a gente ler aqui hoje. Então tem um comentário aqui que diz o seguinte: adorei. Eita, eu gostei. Ah, eu quero beijo. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK sabe, um dia não precisaremos mesmo deles. E nossas produções estarão sempre de casa cheia e a um ingresso decente. Beijo na boca de vocês. E Elisa entrou com tudo.
Ui!
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul.
Isso mesmo. E quem comentou? Foi? Quem comentou?
Quem?
Tiago Ferro!
Massa, Thiago, seu comentário. Que pena a gente não ganhou os 14 editais. Seria massa a gente ter ganhado alguns deles. Mas tudo bem. Se não tem, né? Lida com o que tem.
Que é nada.
Que bem, lida com o que não tem.
Alô, rádio, rádio, etc.
O que é audiodança? O que é paisagem sonora? O que é música? O que é dança?
Vai, Caio, começa.
Não sei.
Eu tenho uma sugestão de resposta. A gente manda essa pergunta para a editora Brasiliense, que sempre tem aqueles livrinhos lá. O que é?
Primeiros passos.
Que é audiodança.
Livro de bolso, né?
Pare agora. Escute o que está à sua volta. Essa é uma paisagem sonora.
O conceito de paisagem sonora, soundscape, assim, ele tem essa... Tipo, como o Cage vai lá fazer o...
John Cage.
O Johnny Cage.
Mortal Kombat agora.
Quando o Johnny vai fazer Johnny Bravo. Aquele... Acho que o 4 minutos e 33 segundos, uhum. né? Que ele abre as portas da sala de concerto pra uma composição que é só silêncio. Ele tá sugerindo que o ouvido cria...
Pra quem não conhece, o 4 minutos e 33 segundos é uma peça em que John Cage, né, senta na frente do piano e suspende a mão pra começar a tocar, e nesse momento que ele vai dar um impulso pra tocar, ele para, suspende mesmo a movimentação dele. Então não sai nenhum som das teclas do piano e a plateia fica ali em 4 minutos e 33 segundos, suspenso dessa expectativa de uma música que seria do piano, para perceber outras coisas, né, sonoras daquele ambiente.
E hoje em dia algumas orquestras fazem isso também, né? Se mobiliza uma orquestra inteira numa sala de concerto para se ouvir.
É uma ótima peça, né, de adaptação. É. Se adapta para piano, para orquestra.
Para dança.
Essa aí eu posso tocar. Essa dentro da pesquisa que a gente fez de videodança, eu achei que a experiência de ter passado paisagem sonora bem importante, porque a gente sente uma diferença na videodança machista para outras videodanças, da utilização simplesmente de uma trilha sonora e da utilização de uma trilha sonora com o som ambiente, que seria a paisagem sonora do lugar onde aconteceria a videodança. E eu percebi nesse processo de que essa sonoridade da paisagem sonora traz uma profundidade para o vídeo, uma profundidade no sentido de dar volume, uma tridimensionalidade. Por conta do som, você presta mais atenção. Uhum. E admitir não só na videodança, mas talvez até nas criações de dança, né? Fazer uma discussão que já vem sendo feita na dança. Ah, é preciso muito movimento. Também, para mim, seria essa pergunta. Ah, é preciso de uma música, na perspectiva do que a gente conhece como música, para poder ter uma trilha sonora? Ou a gente pode se usar da paisagem sonora ou dos sons ambientes para poder...
Hoje a gente estava mais cedo falando, né, sobre audiodança. E engraçado que as questões que começaram a surgir, né, assim, isso poderia ser uma audiodança ou não seria uma audiodança? Parece com as discussões de videodança. Precisa da presença sonora, né, do corpo na audiodança. E começaram a ter relações mesmo com a própria pesquisa que a gente está fazendo de videodança, para pensar os caminhos da audiodança. O que uma coisa, de uma certa forma, é até mais flexível para a gente, porque a gente ainda não tem outras referências, né, de pessoas que estão fazendo audiodança. Então, é um caminho que a gente não tem parâmetros ainda.
Se você parar para dançar e prestar atenção no som que está sendo criado a partir desse movimento, para mim isso já é um princípio de investigação para uma audiodança. Uhum. Então, eu acho que a partir do momento que você está parado num espaço e tenta ouvir a paisagem sonora, a partir do momento que você se movimenta, naturalmente você também vai começar a ouvir, né, a sonoridade que vem do seu corpo a partir do movimento. Então, acho que uma coisa levou a outra a ser mais fácil de se investigar.
Então, vou deixar aqui alguns exemplos do que a gente já fez aqui pela Rádio Etc., que no episódio 3... A gente fez um primeiro experimento de audiodança, que fomos eu e Elis Costa, e gravamos e editamos isso. E tem um outro que é de paisagem sonora, que é o episódio 5, que foi uma paisagem sonora feita a partir de uma intervenção urbana na Praia de Boa Viagem. Aí eu acho que são dois exemplos para talvez relacionar com o que a gente discutiu. E para quem tem um pouquinho de dúvida do que é a Rádio Etc. é justamente esses episódios, né, que a gente grava. É um podcast. Para quem não sabe o que é um podcast, é um formato de áudio distribuído pela internet, né? Pode ser através de uma assinatura, que tem uma distribuição automática, mas também pode ser só de entrar no site da gente lá e clicar o play e escutar.
Também é uma forma de socializar aquilo que a gente vem discutindo nos ensaios, né? Nos momentos de discussão da companhia também. Tornar isso público.
Na verdade, o podcast veio surgindo como uma forma de distribuição do que seria o broadcast, que é a grande distribuição, tipo a Rede Globo, né? Uma rede de jornal, uma rede de rádio. E seria, na verdade, a intervenção a partir da internet, né? Que seria uma maior acessibilidade mesmo aos recursos do que só essas grandes redes tinham antigamente, para conseguir distribuir um outro conteúdo que não tem espaço nesses canais.
Por exemplo, esse.
Alô, rádio, etc.
Durante um ano, a Cia Etc. promoveu uma pesquisa sobre corpo e vídeo. E a gente vai encerrar o ano apresentando, fazendo uma apresentação pública dessa pesquisa e também da prestação de contas do projeto. Essa é uma iniciativa nova da Cia Etc. de fazer uma prestação de contas também do projeto, além de mostrar o resultado artístico, estético, dessa pesquisa que se prolongou durante um ano.
Então, gente, o encerramento dessa pesquisa, junto com a prestação de contas públicas, será no Centro Cultural dos Correios, no dia 19. Fiquem à vontade para chegar das 16 e ficarem até as 20 horas. A gente vai ter um intervalo, porque a gente vai fazer dois momentos, né? Faremos dois momentos, que vai ser, primeiro, prestação de contas, intervalo, e depois a gente faz um lançamento mesmo, né? Dos vídeos, dos artigos, vai ter um material impresso também. Só para lembrar que esse projeto tem o incentivo do Fucultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado.
E temos a parceria com a Casa Mecane e o apoio também do Acervo Recordança.
Além do Centro Cultural dos Correios.
19 de dezembro,
das 16 às 20 horas.
Apareçam, galera!
Agora aí, acabou. A gente vai almoçar.
Acabou.
A gente tem que ligar o ar-condicionado, tá muito calor. A gente teve que desligar pra não ficar barulho.
Gente, vamos propor uma audiodança? Não, uma paisagem sonora pro nosso público.
Eu acho que
One, 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 one,